cara que usa camisa de botão e pega o suéter e amarra assim nas costas e faz um nó, isso é
tiozão da sua
cringe, vida. Ó, a gente pode falar isso.
Isso já era, isso era cringe pra millennials, Salomão. Tá? Só pra...
Boné da Nike, verde.
Deixa eu começar o podcast, Salomão, me deixa começar. Você não me deixa, cara. Você não me deixa. Um dia eu vou colocar essas partes pras pessoas ouvirem, véio, pra elas verem como é que eu sofro. Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, este aqui é o Bingo Corporativo, eu sou o Abramo.
Eu sou o Japoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje é o seguinte, hoje a gente mudou de última hora o tema do nosso podcast, sabe por quê? A gente se deparou na semana passada com um termo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é o termo cringe. É porque a gente descobriu que a geração Z tava zoando pesadamente a geração dos millennials, que somos nós aqui, que somos o começo da geração dos millennials, quando a Tchulin, que é a Carol Rocha, que é lá do podcast do Imagina Juntas, que inclusive...
Carol, querida, já... um abraço não, pra
não,
você.
Não. Ela não lembra de mim, hoje. Mas no, quando a gente fez o Fire, o último Fire, a gente fez um painel sobre podcasts. E aí ela tava lá, pra poder falar sobre podcast. E aí ela lançou uma pergunta, ela regula mais ou menos, eu acho, com a minha idade, ela é um pouco mais nova do que eu, mas ela mandou o que a geração Z acha cringe na nossa geração. E aí vamos esclarecer para as pessoas. Chapoca, você como grande estudioso deste podcast, o que é cringe, Chapoca? O que é cringe? Vamos esclarecer para a nossa audiência.
Então, saiu uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial...
Antes de mais nada, peraí.
Tá faltando as palavras, Abrão.
Antes de mais nada, pelo amor de Deus, Abrão. Falta o diabo das palavras.
Eu quero entrar no tema. Depois a gente fala.
Beleza, mas tem que ter as palavras, cara. Vamos lá.
Então vou lá.
Você tá
as
muito
minhas
cringe, cara.
Tá bom. Obrigado, porque a minha primeira palavra é cringe, tá? É cringe, velho, boleto, pessoas, mercado. Vocês estavam bem preguiçosos hoje, hein, na hora de pensar nas palavras. Vai, Chapoca, suas.
Foi o shuffle. Na verdade, eu coloquei algumas palavras que vocês não aceitaram. Das próximas, eu vou forçar a barra. Minhas palavras, vergonha, café, online, geração e diferenças.
E as minhas são... preguiça.
Salomão.
Pessoas, chefe, contratação, novos e mimimi. Vambora, agora sim.
Já vamos garantir que o Salomão não vai sair. É. E aí é o seguinte, vamos lá então. O Chapoca, volta lá. Cringe, o que é cringe, Chapoca?
Então, saiu uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial sobre...
Não, eu duvido que você vai responder que é cringe a partir da pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Isso é impossível.
Ó, eu até não acho que é impossível, mas tão rápido realmente acho que não ia sair, não. Brincadeira. Não, cringe é uma expressão, enfim, né? Você já explicou o início daí, né? Que no final das contas o pessoal tá denominando como coisas que fazem com que essa geração Z tenha vergonha ou sinta a famosa vergonha alheia ou ache que é o pagando mico, e aí o pagando mico também já é uma forma de criticar, a geração dos millennials, ou seja, é a geração, né, dos old millennials, que somos nós, aqueles que nasceram ali no final de 70, início dos 80, até ali o início dos 90, e a turma que nasceu no início dos 90 até meados de 90, ou seja, a turma que nasceu e conviveu ali no início da internet. Então, nada mais é
então,
do que
essa
uma expressão...
Olha pra gente...
Isso. Nada mais é do que a forma como a gente satirizava o tiozão da Suquita, que também é referência pra quem é milênio aí, é a forma agora como a geração Z tá olhando pra nossa. Ou seja, ficamos velhos.
Viramos o tiozão da Suquita agora, é isso.
Tiozão da Suquita total.
Cara, e aí, pra começar, vamos alinhar todo mundo que tá ouvindo a gente e que não viu essa polêmica. A Carol Rocha lá, a Tchulin, perguntou pras pessoas da geração Z o que elas... achavam cringe na geração dos old millennials. E eu, cara, eu confesso pra vocês que eu fiquei embasbacado porque eu marquei quase todas as caixinhas. Quase todas. Assim. Aí vamos falar o que as pessoas da geração Z falaram que eles têm vergonha da nossa geração, pra vocês verem como é que dá pra marcar praticamente todas as caixinhas, beleza? Eu não sei se você tem a lista aí, Chapoca, mas eu vou lembrando aqui as que eu tenho de cabeça. Café.
Tomar café.
Café da manhã, né?
Não, é café da manhã e café. Tipo assim, essa super reverência ao café, é igual eu tenho de moer café, fazer o café, preparar o café, eles acham cringe. Cerveja, o tanto que a nossa geração cultua a cerveja artesanal, também é cringe.
Gostar de Disney, Harry Potter e Friends.
É, boleto, o boleto é engraçado. É tipo esse negócio, é que a gente fica fazendo piada com pagar boleto e tal. Eles acham isso cringe.
Vergonhoso.
As nossas piadas. Tipo, eles olham pra gente e falam assim, nossa, olha isso, cara, velho, fica falando de pagar boleto. Colocar um tanto de hashtag nas
legendas.
Nas legendas de Instagram e coisa.
Ah, não. Aqui, ó. A cerveja que eles zoam é a Litrão, tá?
Ah, é isso?
Cerveja Litrão. É, usar emoji.
Usar emoji pra se comunicar.
Tá, então a expressão cringe, eles querem dizer como se fosse uma coisa que é fora de época. É fora do momento atual do
mundo. Cara, é mais um pouquinho. É vergonha alheia.
É vergonha ali. Né?
Você tá fazendo um negócio desse, que vergonha, entendeu?
E pra vocês, o que dá vergonha alheia quando vocês veem em algum ambiente de trabalho ou no dia a dia de vocês? Alguma atitude, alguma coisa que dá uma vergonha alheia?
Toda vez que você me pede pra falar as palavras do bingo, me dá vergonha alheia.
Cara, engraçado, toda vez que você esquece as palavras, me dá vergonha alheia.
Não, mas agora, sério, falando... Então assim, na hora que eu li a lista, numa boa, eu dei risada... Mas eu achei que valia a pena a gente vir para discutir, porque eu acho que isso diz muito sobre o choque de gerações. E a gente começou esse podcast, a ideia desse podcast, de onde ele nasceu, foi como que a gente não se sentia representado pelas pessoas que escreviam sobre o mercado, porque eles eram de uma geração que não entendia como se fazia para liderar a geração seguinte. Será que nós estamos prestes a ser ultrapassados também? E essa molecada vai falar o seguinte, olha aí, ó, esses caras querendo falar de gestão pra mim e eles não têm a menor ideia como é que faz pra me gerir. Será que nós vamos passar por isso?
Eu acho que o desafio é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. A gente vai passar muita vergonha alheia, eu acho que, né, ou ser taxado de cringe. Teoricamente, não tem vergonha nenhuma nisso, né, afinal é a nossa geração. O que eu acho que a gente tem que entender é justamente despir de preconceitos, como a gente fala bastante aqui, entender o que essa turma está querendo dizer, porque no final das contas, esses caras são a força de trabalho de amanhã ou até de hoje, e os consumidores de amanhã e de hoje. Só para poder botar um pouquinho mais de tempero nessa história, e também fazer meu papel de pesquisador oficial aqui do BIM corporativo, essa polêmica, entre aspas, essa brincadeira, aconteceu, a gente está gravando esse podcast aqui, numa quinta-feira, essa polêmica aconteceu ali por volta de segunda. Então a gente está falando basicamente aí de 3-4 dias, não deu uma semana. As buscas pelos termos cringe, naturalmente, cresceram no Google, e as buscas por geração Z e geração Y aumentaram em torno de 700 a 740% no Google.
Cara, que maluquice, velho.
Agora, mais engraçado ou mais interessante do que isso, e aí eu acho que diz muito sobre sua pergunta, Abramo, sobre como a gente vai encarar, como a gente vai reagir. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a Reserva já fez uma coleção de camisas sobre cringe, já está vendendo as camisas cringe, zoando naturalmente o termo, surfando a onda... E já fazendo algumas sacanagens. Então, por exemplo, tem uma camisa que é simplesmente um texto, camiseta cringe da Reserva e um emoji. Olha como a velocidade impacta no negócio, como isso gera mais negócio, como isso gera empatia, gera roteiro, gera repertório, como gera posicionamento. Se antes uma empresa, né, acontecia alguma coisa, a empresa ou não se posicionava, ou se posicionava muito tempo depois, com o tempo as redes sociais começaram, olha que engraçado, o perfil da rede social do fulano comentou isso, e dialogou com o fulano de tal, e assim por diante, beleza, legal. Os caras estão lançando produto em cima de uma hype de 3 dias.
Em dias, né?
3 dias.
Aí eu provoco, né? Assim, aí só pra provocar, tá? Eu sei que isso também tá muito à frente do tempo, mas quem tá ouvindo a gente, acho que pergunta até pra vocês aqui. A sua empresa tá preparada pra isso? Você tá preparado pra reagir nessa velocidade?
Eu vou aprofundar. Salomão, você que é um cara que no último episódio a gente falou de motivação e você é o rei da motivação aqui entre os três. Você já usou algum hype desse pra poder fazer algum tema com o seu time ou nunca?
Cara, eu tenho que lembrar, mas provavelmente alguma coisa do tipo já foi usada, viu? É, mas aí não necessariamente nesse nível, mas às vezes alguma coisa que tava muito na moda, alguma coisa que tava acontecendo muito, você acaba usando por algum motivo. Por exemplo, não, por exemplo, tem algum filme específico que vai estrear no cinema. Muita gente tá falando
disso. Aposto que é da Disney.
E aí você faz uma ação em cima desse filme, alguma ação para premiar as pessoas com alguma coisa desse filme, alguma coisa do tipo, sim. Mas nesse nível, nessa proporção de pegar um negócio que foi falado, um negócio que ainda está em criação, ainda está polêmico, já sair na frente e transformar isso num produto, como esse exemplo aí da reserva que o Chapoca citou, eles foram muito rápidos em transformar o negócio online em produto físico, né? Então eles tiveram uma sacada muito boa nesse sentido.
É, agora, cara, a velocidade de aproveitar hype, ela tá cada vez maior, né? Pelas marcas. Uhum. Mas eu acho que a gente ainda faz isso muito pouco. A gente é muito pouco criativo
muito,
na hora que a gente vai gerenciar time, porque dá muito pra aproveitar.
Cara, e isso nasceu, eu vou falar onde isso nasceu, cara. Isso nasceu quando a mulher do Sanduíche Ishi fez uma propaganda na TV. Depois que ela falou Sanduíche, eu não lembro qual propaganda, mas vocês lembram que chamaram ela e ela fez essa propaganda, né?
Mas a propaganda era horrível. Mas a gente vive, e a gente viu nascer isso, né? A gente vive o tempo dos memes. E essa geração Z, ela parece se divertir menos com os memes do que a gente se diverte. Eu tenho essa sensação que eles sentem... Ah, tem uma outra coisa que tá na lista, é usar Facebook, que eles falam que é muito cringe usar Facebook. Calça skinny e gostar de filme da Disney, que a gente falou. Isso. E aí é engraçado,
também, né?
Porque a gente aqui, nós três, a gente adora desenho da Disney. Adora. A gente cansou nossa vida inteira, desde que a gente é adolescente, que a gente sentava pra assistir o musical novo da Disney. A gente sempre adorou. Então, assim, cara...
Se fizer um quiz pra falas dos filmes, cada um aqui ganha, né?
Mas vamos lá, não é um bando... Não é uma... Bando de geração mimimi que não tendo reclamar já tá enchendo a paciência. Mas é, cara, e aí quando você coloca todo mundo no mercado de trabalho, tem dois pontos. Primeiro, existe uma geração anterior em posições de liderança, isso na largada, mas em determinado momento vai começar a ter uma mistura. E você vai disputar o mercado com o cara que tá entrando no mercado agora, que cresceu com a internet, faz 16 coisas ao mesmo tempo, que tá em outra pegada, e é com essas pessoas que você vai disputar o mercado. Mas que, como a gente falou antes aqui, qual que é o nível de resistência psicológica dessa nova geração? Não estou dizendo nem que é alta, nem que é baixa, tá? Só tô fazendo a pergunta pro ar, pro coração de vocês responder.
Mas, cara, aí, na hora que eu vi a lista... A única coisa que eu pensei foi o seguinte: eu virei um tiozão, é isso. Eu virei um tiozão. E eu tô perto dos 40. Faz sentido que eu tenha virado tiozão. Porque é bem provável que quando eu tinha 20, eu olhava pro cara de 40 e falava assim: ó, tá aí o tiozão. Eu provavelmente era isso que eu fazia.
Que na verdade então, a piada da Suquissa é justamente essa. É uma menina de 20 e poucos que encontra um cara de seus 40, no máximo 50 anos. O cara tenta puxar papo e a menina. Olha pra ele e fala, meu filho, você é um tiozão.
Tipo, né? É, tipo, tio aperta o 7, né?
É, e tipo, nem saca que o cara tá dando em cima dela, né?
É.
Assim, o desafio que eu acho, mais uma vez, assim, é conseguir entender e decifrar a velocidade das mudanças. Salomão comentou ali sobre resistência e tal. Honestamente, isso não tá ligado à geração. Para mim, o principal aqui é velocidade e preconceito. Eu acho que são dois pontos importantes que eu acho que tem ainda um agravante. Essas pessoas têm mais habilidade. Eu me achava, eu até de certa forma me acho, um cara que se dá bem com tecnologia, que está ligado à novidade, que está buscando inovação e tal. Mas a velocidade que essa turma consegue pegar, adaptar e usar as coisas... Ela é muito maior do que a minha. E a tendência é isso mudar. A lógica, eu acho que ela muda mais rápido e muda para tudo. O Salomão tá falando, essas pessoas vão disputar o seu espaço no mercado de trabalho. Honestamente, eu não sei. Mas provavelmente elas vão criar ou vão estar muito mais preparadas para se adaptar numa velocidade tão mais rápida que a nossa, que é possível que a gente, no nosso ainda na nossa vida profissional, vá trabalhar ou eventualmente até responder para uma pessoa de uma geração mais nova do que a nossa.
Vai acontecer.
E tá tudo certo. Se você olhar as principais empresas, eu não gosto muito desse clichê, mas ele é verdadeiro aqui. Se você olhar as principais empresas, ou as maiores empresas do segmento, aliás, as maiores empresas do mundo, das top 10, a grande maioria de tecnologia, e a grande maioria não existia há 10, 15, 20 anos atrás. Ou pelo menos não da forma como ela é hoje. E se você pega grandes marcas da nossa época, muitas delas já não existem mais. Então quando você fala que uma Kodak acabou e que levou não sei quantos anos para acabar, que uma Motorola já foi não sei o que e não é mais o que é hoje, que não sei o que lá, rola um saudosismo e tal em termos de evolução. Para mim, a luz que acende quando começa uma polêmica e uma brincadeira, né? Não é nem polêmica, mas uma brincadeira dessas, é que eu acredito que a velocidade que as empresas também vão crescer e vão declinar, se elas não se adaptarem muito rápido, vai ser cada vez maior.
O ciclo de vida, né?
Exato. Então, assim, qual é, e eu acho que essa é a principal reflexão, qual é a sua adaptabilidade a mudanças? Qual é a sua tolerância ou a sua... E aí, tolerância mesmo, né? E versus pré-conceito com o que é novo e com quem é mais novo. Eu acho que essa soberba de achar que, nossa, isso aqui é porque eles não sabem nada da vida, nossa, porque esses meninos ainda vão aprender muito, porque eles não são resilientes, porque eles isso, porque eles aquilo, abre seu olho, que daqui a menos tempo que você imagina, não, esses meninos já estão lá na frente.
Eu acho que é tudo, né? É para todo lado. Tem a questão dos ciclos serem cada vez menores, e principalmente quando a gente olha empresa de tecnologia, isso é muito claro. Pensa, quantos anos você teve um videocassete, quantos anos você teve um DVD, um Blu-ray e que foi pro streaming. O Blu-ray, coitado, mal lançou e já saiu. Então, o ciclo é muito rápido. Ao mesmo tempo, tem uma geração entrando no mercado do trabalho, que ela é multitarefa, e um dos pontos que chama atenção nessa geração é uma geração que nasceu online, nasceu conectada e é multitarefa. Mas tem também uma questão, e é até engraçado a gente falar isso, porque na nossa cabeça a gente ainda é uma geração nova, né? Na parte de liderança. Tem aquele negócio, quando você se enxerga no mercado, Chapoca, você há 20 anos atrás, Abramo, você há 20 anos atrás, quando vocês entraram no mercado, para o nível de profissional que vocês são hoje, em relação a preparo, experiência e maturidade, vocês ganham uma bagagem muito forte. E esse tempo de experiência também tem um peso. Ou seja, é todo esse conjunto. Mas sem dúvida nenhuma, em determinado momento e o tempo inteiro, as gerações, sejam elas quais forem, a anterior à nossa, a depois à nossa, que vai entrar, que ainda vai entrar daqui a 10 anos, vai estar todo mundo no mesmo mercado, cada um com a sua característica e disputando esse mesmo mercado. A gente está falando dessa geração que está entrando agora. Nós temos o quê? Entre 35 e 40 anos. Daqui a 10 anos, a gente ainda é mão de obra muito ativa no mercado e vai ter a geração do pessoal que está com 10 anos de idade hoje entrando no mercado, concorrendo no mercado com a gente. Então é uma constante, né? Mais ciclos cada vez mais rápido.
Salomão, como é que você vai fazer para ser liderado por um menino desse? Quando você for liderado por um menino desse, o que você vai fazer?
Cara, se isso acontecer, eu vou ter que... a gente não sabe.
Se isso acontecer, é bem bom, né?
Pode ser. Se isso acontecer, eu espero que não aconteça.
Eu vou dar um pedal nele, né?
Não.
Fica esperto, menino. Te pega na saída.
Você tem que sabe aquela história desse caminho que você tá passando? Eu já passei, já fui e voltei várias vezes. Você vai ter que usar a experiência a seu favor.
Deixa eu te contar uma coisa, você não passou não, esse caminho você não passou,
pode ser.
Ter passado por outros.
Cara, quando a gente era novo, pensa o seguinte, nossos pais precisavam usar o computador, a gente tinha que ensinar, porque eles não sabiam essa tecnologia. Daqui a pouco os nossos filhos vão usar alguma tecnologia e vão precisar ensinar pra gente. Quando esse dia chegar, cara, aí você virou um tiozão. Você virou...
Salomão, a gente ensina coisa de tecnologia hoje, cara.
Mas não é assim não, cara. Não é assim não.
Não, eu tô brincando. Cara, tô brincando. Mas olha só...
Vou te contar que outro dia meu filho tava me ensinando a jogar Minecraft outro dia, cara.
Pois tá começando.
Tava me ensinando mesmo. 6 anos.
Mas olha só, Deixa eu só voltar a aterrizar um pouquinho aqui.
Só você comentou um negócio interessante, Salomão. Uma pergunta crucial. Você aprendeu, Abramo, ou não conseguiu aprender?
Na verdade, eu não estou muito interessado em aprender, não. Mas o que ele me ensinou ali, eu fiz.
Ah, menos mal. Senão, se você falasse não aprendi, você era oficialmente um tiozão. Ainda você ainda não é.
Não, mas eu sou. Eu sou. É.
Mas olha só. Você comentou, Salomão, sobre liderar, ser liderado e tudo. Já existem uma série de movimentos, né? Eu acho que no segmento de tecnologias também já é muito comum. Metodologias ágeis, né? A questão do Scrum, e enfim, todas essas buzzwords que você pode imaginar. No final, num resumo, o que muda em muitos desses aspectos é as pessoas ganham um objetivo e elas têm autonomia para poder encontrar saídas e alternativas para poder resolver aquele objetivo de uma forma mais rápida possível. Nisso, elas montam pequenos grupos, pequenas equipes, para poder conduzir essas iniciativas, e não necessariamente essas equipes vão ter um líder. Se você começa a cruzar um pouco as coisas, se você tiver, aí eu vou fugir de novo, não vou conseguir fugir de novo da palavra que eu acho muito gasta, mas se você tiver o propósito, se você tiver os valores alinhados, se você tiver os objetivos muito claros com a equipe, eventualmente você não vai precisar nem liderar. Isso é uma questão de comunidade, isso é uma questão do coletivo dizer para que lado as coisas vão. De novo, eu estou dando uma viajada aqui, mas eu estou tentando cruzar alguns elementos que essa visão de hierarquia que a gente tem hoje tão forte, que você tem até de modelos de negócio, né? Organização vermelha, âmbar, laranja, verde, turquesa, etc., como que você estabelece esse sistema onde essas pessoas entram no mercado de trabalho para poder cumprir aquele determinado objetivo, para poder fazer com que a jornada valha mais do que o ponto de chegada, e o quanto a experiência ou a bagagem vai ajudar. Eu não tenho dúvida de que ajuda, só para deixar bem claro. Essa me respeita porque eu sou mais velho, me respeita porque eu tenho mais experiência, ou confia em mim porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu acho que ela cada vez menos vai ter a importância que eventualmente até a mesma gente dá.
Chapoca, você falou um negócio interessante aí de futurologia. Você acha que essa vai ser a primeira geração que vai poder, em alguma medida, ser menos liderada? Ou seja, vai ser mais autossuficiente para resolver as coisas? Se não precisar de líder, é uma bobagem falar disso. Muito. Mas assim,
mas tem menos teorias, né?
Eu acho que essa. A gente já caminha para um modelo, e aí talvez você possa até compartilhar algumas experiências aí, Abraão, que eu sei que você está no seu segmento, você é bem, bem propício. E naturalmente, tá, pessoal, assim, tem segmentos que vão ser mais propícios e outros menos, né? Se você for falar de Scrum e metodologia ágil e democracias demais num, né, vou ser exagerado aqui, num exército, você tá perdido, né? Não vai funcionar. Se você precisar de metodologia ágil e Scrum e democracia e etc., numa gestão de crise, de um estouro de uma barragem, de novo, tô sendo exagerado, você tá perdido. Né?
Então, tem sentido o que você falou. Tem sentido o que você falou. Ah, vamos criar um software, alguma coisa assim, uma coisa tecnológica é uma coisa. Outra coisa são os velhos sistemas de hierarquia.
Alguns
que tem um determinado sentido milenar, né?
Uma coisa que eu aprendi recentemente é momentos de crise aguda, em geral, demandam empresas de perfil mais tradicional, mais vermelho. Eu vou falar autoritário, mas não é no sentido de autoridade. É de tem que ter alguém que fala qual é a direção que vai e todo mundo vai, né? Porque senão não vai dar certo. Tirando esses casos, né? Vamos falar do modelo de negócio aí mais democrático, mais no dia a dia da gente. Respondendo a pergunta do Abraão, eu não tenho dúvida de que a questão da colaboração ela vai extrapolar. A gente vai pegando pistas, né? De coisas que vão acontecendo ao redor da gente e vai tentando fazer algumas conexões. Mas se você pegar o quanto a colaboração tem sido um expoente, tanto em geração de conteúdo, em geração de autoridade, em geração de modelo de negócio, redes sociais de um modo geral, o papel de um líder, ele passa em alguns momentos ser até mais de moderação do que de liderança, né? De manter as regras do que de conduzir. A coisa é fluida. Existem empresas hoje que falam que não traçam plano estratégico porque isso engessa. Olha que loucura. Mas já existe isso hoje. Daqui a 5, 10, 15 anos, na hora que as empresas que essa geração agora começar a criar, né, onde a tecnologia não vai ser tão barreira mais, onde ela vai poder cruzar mercado virtual com real e criar soluções de 5G, que era o que a gente falava, né, na nossa geração milênio, nossa, você precisa ver quando 3G chegar. Aí eu lembro e falei assim, nossa, a Copa do Mundo chegou o 4G, você pode ver um vídeo do estádio, olha que coisa louca, né? Nós estamos falando agora de 5G, daqui a pouco é 6, inteligência artificial, etc. Na hora que isso se democratiza, se abre barreiras e fronteiras, que honestamente eu acho que o senso coletivo tende a mudar muito as regras do jogo.
Mas só um contraponto. Tem sentido o que você está falando, a gente ouve isso há muito tempo, mas o meu contraponto é exatamente isso. A gente ouve isso há muito tempo, há muitos anos. E a gente, se a gente olhar nos últimos 20 anos, 20 anos é muito tempo, cara. A gente não viu uma mega mudança no sistema hierárquico de mercado de trabalho, neste sentido, nesse aspecto liderança. Mas a gente viu no sentido tecnológico, isso? No sentido velocidade, concorda? Mas a gente ainda não viu essa mudança. Isso fica muito como uma promessa que nada acontece, né?
Depende. Depende do segmento que você está. Mas, para mim, fundamentalmente, essa não é uma progressão linear. Isso é uma progressão geométrica. Essa curva se acentua. Mais uma vez, se você está no segmento de óleo e gás, se você está no segmento de papel e celulose, se você está no segmento... provavelmente essas mudanças vão acontecer de uma forma bem mais lenta. Agora, se você está no segmento de varejo, se você está no segmento de, eventualmente, saúde, se você está no segmento de educação... Se você está no segmento, vamos falar assim, alguns segmentos mais mainstream, honestamente, eu acho que isso já mudou muito nos últimos 20 anos.
Cara,
e eu acho que isso vai acelerar demais nos próximos 5.
Vou te falar que eu, Alexandre Abramo, sou um líder impossível em 1990. Tipo assim, eu não acho que eu seria diretor de uma empresa em 1990. Entendeu? Eu já acho que eu sou... resultado já desse novo jeito de ver as coisas. Tipo assim, um cara com o meu perfil ser diretor de uma empresa já é sinal dos tempos, sabe, cara? Eu vou descrever pra você que não tá vendo agora, o Salomão tá com cara de cu olhando pra gente aqui enquanto a gente fala, você que não tá ouvindo.
Eu tô pensando, cara, eu tô pensando. Você tem razão no que você tá falando. Eu tô te imaginando lá nos anos 90 com aquele pullover amarrado nos ombros. Aquela camisa de tiozão da suquita.
E um saco de laranja na mão, né?
E uma suquita geladinha na mão. Eu tô imaginando essa cena. Abramo, anos 90.
Agora, na mesma medida em que eu acho que o Chapoca tem razão, e que essa geração vai ser uma geração que provavelmente vai ser menos... Não é, eu não acho que é nem... Eu acho que ela vai ser menos liderável. Eu acho que ela vai ser menos liderável. Porque eles... querem ser mais independentes. Então, mesmo
elas vão
que...
ser mais inspiráveis.
Mais inspiráveis e mais libertas. Né? Você vai ter que achar uma gestão e uma liderança com muita liberdade, porque senão não vai funcionar.
Não, a liderança inspiradora. E isso eu acho que já está acontecendo.
Não, isso desde sempre.
Não é o chefe por ser chefe. Não é o cara que tem mais experiência. Não necessariamente tem mais experiência. É o cara que inspira mais. Essa mudança eu vejo claramente acontecendo. E a gente já falou aqui outras vezes. Eu não acredito no fim completo do modelo tradicional de liderança. Mas, do modelo, tá? Da estrutura. Mas eu acredito numa mudança completa. E aí eu acho que a gente viu uma mudança gigante. No que é uma liderança ideal, no que é uma liderança que realmente dá certo. O Abrão falou, um líder dos anos 90, daquele mesmo perfil, se você entrar na máquina do tempo, trouxer ele para 2021, ele realmente não vai conseguir liderar uma equipe hoje. Ele vai ser um péssimo líder. Muito difícil ele ser bom. Da mesma forma que um líder de hoje, se for para o passado, igual. Mudou, a pessoa mudou. O que a pessoa é, mudou. Mas eu acho que a estrutura, eu acho que as empresas ainda vão precisar de líderes, de gestores, de líderes de projeto, de responsáveis. Eu ainda acho que essa mudança pode ser um pouco mais lenta, entendeu?
Vamos lá. Da mesma forma que o pessoal falava que a televisão vai acabar com o rádio, a internet vai acabar com a televisão, nada é tão radical, né? Independente de onde você estiver, até na empresa, né, numa empresa de novos tempos, vamos falar assim, como a do Abramo, eu tenho certeza, ou pelo menos eu desconfio bastante, que a contabilidade não tenha tanta liberdade assim para poder criar e inovar, etc. Tem algumas áreas, tem alguns setores, tem algumas coisas que não tem para onde correr, né? Você acaba sendo um pouco mais tradicional mesmo. E não tem nada de errado com isso, está tudo certo, porque a atividade exige esse tipo de disciplina, esse tipo de organização, esse tipo de processo, né? Mas se a gente for pensar no mainstream, a coisa muda. Acho que esse é o grande lance. Os dinossauros vão conviver, vai ter a geração mais nova, vai ter conflito, e eu acho que é até para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para poder entregar a solução. A gente está aqui para poder mostrar que o conflito existe e a gente precisa lidar com ele. E tentar encontrar qual a melhor maneira de conviver com esse conflito. Enquanto há pouco tempo atrás, a gente estava lá no primeiro episódio falando do conflito da nossa geração com a geração antiga, eu acho que esse episódio é engraçado para a gente falar como já existe um outro cabo de guerra da nossa geração com uma geração mais nova que está entrando no mercado, né?
Cara, muito bem resumido, muito bem resumido. E eu olho para essa galera e eu me faço uma outra pergunta. Apesar deles serem super livres, super bem informados, será que eles vão ter a mesma capacidade de empreendedorismo que os millennials tiveram? Porque eu acho que os millennials, eles conseguiram juntar uma coisa de serem capazes de colocar em prática e executar, que vem muito dos baby boomers da geração anterior, e eles conseguiram juntar em alguma maneira com essa coisa de informação, de tecnologia, e de querer construir uma coisa e tal. Eu tenho a sensação que essa molecada que tá chegando, eles querem fazer coisas com propósito, mas eu não sei se eles estão dispostos a dedicarem a vida a construir uma empresa, sabe, como uma empresa que vai disruptar um modelo. Eu ainda não vejo isso. Tá certo que eles são muito jovens. Então, assim, a gente vai ter que esperar um tempo mesmo, porque nós estamos falando aqui de pessoas que acabaram de sair da faculdade. Nós estamos falando de pessoas de 20 e poucos anos. A gente vai ter que esperar uns 10 anos para ver o que acontece. Mas a minha sensação é que essas pessoas tendem mais a disruptar modelos em que elas estão inseridas do que necessariamente criar empresas novas e disruptar modelos a partir de criação de empresas novas. É um preconceito meu, talvez, mas eu mega acho que esse vai ser o caminho.
Baseado no que a gente tem hoje, de uma polêmica de 3 dias, eu concordo. mas eu procuro sempre me provocar, sabe? Eu continuo achando que o modelo de geração e de criação de empresas, de empregos, de desafios e de mercado e de liderança sustentável, né, que eu acho que esse também é um aspecto importante, né? A gente está sempre falando de liderança e de desenvolver grandes projetos e tal, e a questão é essa liderança sustentável no sentido de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que eu acho que para eles é ainda mais latente. E eu continuo apostando, Abraão, que o modelo de construção de empresas também vai mudar. Se a gente pensar nesse modelo nosso atual, em que você tem um founder ou 2 sócios que chamam pessoas para poder ajudar e construir e tal, por que que precisa ser assim? Por que que não pode ser o cara que teve uma ideia, ele lança essa ideia de uma forma colaborativa na internet ou num crowdfunding qualquer, ele lança, aquilo vai sendo construído em conjunto, chega-se a algum resultado em que o resultado daquilo é compartilhado entre todos. Por que que isso não pode ser, de novo, tô indo longe, tá? Por que que o cara não pode criar uma empresa no modelo Wikipedia, onde ele cria um espaço, ele lança alguma coisa e todo mundo alinhado com a mais ou menos a mesma lógica vai colaborando para poder construir aquilo. e ele fica com uma parte igual a quem está contribuindo.
Ou seja, o que você está me dizendo é que a gente tem uma geração chegando que é menos gananciosa que a nossa e que, por consequência, vai fazer mais soluções colaborativas e menos necessariamente empresas multibilionárias.
Eu acho que é uma geração que ela é mais colaborativa e que no momento em que ela começa a ser mais colaborativa, mais conectada globalmente, o nicho vira um puta do mercado. Esse cara pode até ser ganancioso.
Ah,
essa colaboração entendi. Wikipedia pode até ser global. Só que isso não significa que é pequeno. Isso entendi. Pode ser multimilionário.
É, eu vejo muito o nicho e o subnicho funcionar no meu mercado, então eu acho que o que você tá falando faz sentido pra cacete. Olha, é o seguinte, a gente tá testando, talvez você que tá ouvindo a gente já tenha percebido, nós estamos testando tempos diferentes do podcast, nós estamos testando volumes diferentes de conteúdo e caminhos diferentes do roteiro que a gente segue. E pra nós é muito importante entender qual que tá fazendo mais sentido pra você. É óbvio que a gente tem nossas métricas aqui para ver quais que as pessoas estão indo mais longe, quanto que as pessoas estão ouvindo, o que elas estão fazendo, mas é muito importante para a gente que você conte para nós o que é que você está pensando. Você gosta de episódio de que tamanho? Você gosta de episódios que a gente vá de que jeito? Você gosta que a gente seja mais careta e chato? Ou você mais gosta cringe. Que a gente seja mais cringe? Ou você quer que a gente seja mais zoeiro? E zoeiro, eu tenho certeza que é uma palavra cringe pra essa geração nova.
Pô, a gente absoluta. Podia fazer um episódio musical, cara, onde a gente discute os assuntos cantando.
Esse é um belo jeito da gente encerrar o episódio de hoje. Tchau, Chapoca.
Falou.
Tchau, Salomão.
Olha, eu voto no episódio musical, cara. Vai fazer sucesso, você vai ver.
Em homenagem à geração Z, eu vou terminar esse episódio com cantando. Um musical da Disney. Um musical da Disney.
Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wild.